Eu sou formado pela Universidade Federal de Pelotas desde 2019, né? Então, quando eu ingressei no curso de terapia ocupacional, a minha vontade inicial era de trabalhar com adultos. Então, durante a graduação, fiz atendimentos de adultos, após a minha formação também, só que acabei atendendo, começar a atender as crianças, né? Então, foi quando eu me apaixonei, de fato, pelo atendimento pediátrico, né? E daí então segui essa área, né? Na intenção de ajudar realmente, né? Desenvolver essas crianças. Então hoje sou especializado nos transtornos do neurodesenvolvimento e já venho aí então alguns anos atuando.
E a importância, né, de ter um acompanhamento, essas crianças, esses adolescentes e até mesmo adultos que têm transtornos do neurodesenvolvimento.
Exato. Hoje eu atuo, né, com crianças e adolescentes desde da primeira infância ali, então aqueles que vêm até sem o diagnóstico, com uma suspeita encaminhada do neurologista, né, médico neurologista, que é a porta de entrada ali, né, onde dá o diagnóstico. E esse trabalho é muito importante para fazer junto com a equipe, né, que nem aqui na Lab Neuro a gente tem uma equipe de profissionais, né, psicólogo, psicomotricista, fonoaudióloga também. Então esse trabalho é muito importante, assim, para o desenvolvimento da criança. Então a gente inicialmente faz trabalho de avaliação, né, quando esse paciente chega para a gente avalia as demandas com os pais, né, porque é muito importante que a família e a escola também estejam alinhadas com o trabalho, e daí então a gente desenvolve um plano de tratamento com os objetivos específicos para cada paciente.
Vocês utilizam de forma lúdica também esse aprendizado e esse desenvolvimento das crianças.
Exato. Então, a terapia ocupacional, ela trabalha com as atividades de vida diária, principalmente. Então, a criança, né, a principal atividade de vida diária dela é o brincar, né? Então, ela tem que se sentir acolhida, né? Primeiramente, tem que ter um bom vínculo terapêutico com a criança. Então, a gente utiliza recursos, né, e brinquedos mesmo para fazer a terapia, né? Então, cada um vai estimular uma área, dependendo da criança, mas a principal atividade do dia a dia dela, né, é o brincar. A partir disso, a gente consegue desenvolver as habilidades. E são diversas habilidades, né, tanto sociais, né, quanto motoras, motora fina, motora ampla, cognitivo também. Então, a participação dela nas atividades sociais, né, na escola, interação com colegas, enfim. Então, é um trabalho bem amplo.
E em relação aos casos que você já atendeu, tem algum assim que te surpreendeu?
Hoje eu ainda atendo muitas crianças, tenho uma agenda cheia de pacientes, já tive diversos, assim. Eu comecei atendendo num centro especializado em reabilitação, em Passo Fundo, que foi a minha primeira oportunidade de trabalho, né? Tem muitos casos desafiadores, assim, né? Tanto por serem difíceis, né? Quanto também por terem uma boa evolução, assim, né? Então a gente vê pacientes que eles chegam, né, na terapia ali, muitas vezes os pais perdidos, né, não sabem direito como manejar, né? Então a gente auxilia nessa parte inicial da própria orientação parental, né? Então tem muitos casos que a gente consegue ver, né? A gente quantifica essa evolução do paciente e a gente acompanha. Então a gente tem casos que tem uma evolução enorme, assim. Não sei especificar um caso específico, né? Até para não expor, né, nenhuma situação. Mas sim, a gente, na maioria das vezes, né, principalmente ali na primeira janela do desenvolvimento, então quanto menor a criança chegar, mais fácil da gente ter as evoluções. Não que os maiores, quando chegam um diagnóstico tardio, também não tenham. Então aqueles pacientes que chegam com 2 aninhos de idade ali, a gente consegue uma evolução mais rápida, assim, né? Mas pacientes adolescentes, enfim, a gente também tem um trabalho excelente.
E a gente sabe também que são vários transtornos, né, do neurodesenvolvimento. Tem alguns que são, entre aspas, mais genéricos, que os pais têm que ter uma cautela maior, uma atenção maior, né?
Sim, então, né, falando mais especificamente do autismo mesmo, né, claro, a gente tem casos de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, né, mas falando do autismo, assim, né, é sempre bom que os pais observem, né, como que é o desenvolvimento dessa criança, né, tanto desde os marcos ali motores, né, e os marcos da primeira infância, né, de quando que ele começa a engatinhar, quando que ele começa a caminhar, quando que ele começa a falar as primeiras palavrinhas, assim. Então, ter atenção também no contato visual, né, até da parte sensorial, assim, ter alguma desregulação, né? Uma criança que, por exemplo, chora muito durante o dia inteiro, assim. Então, são sinais, né, que a gente consegue observar desde o início, assim, né? Claro, tem pais que eles não, por exemplo, é o primeiro filho, né? Então, é mais difícil deles conseguirem observar isso, né? Às vezes, só tem o primeiro filho, mas é sempre importante levar no pediatra, né? A própria escola também auxilia muito nessa questão, assim, de falar, olha, mãe, tá, a gente tá vendo, né, alguma dificuldade aqui e ali. Então, muitas das vezes, o nosso auxiliar, assim, né, para o encaminhamento, para o médico neurologista, é a própria escola.
E a importância também da aceitação, para que o tratamento inicie, né? Porque sem aceitação, realmente acaba atrasando com que essa criança possa ter, né, as condições adequadas para se desenvolver.
Isso, a aceitação tanto dos pais, né, que estão ali com ele a maior parte do tempo, quanto da família inteira, né? Então, tem que ter uma rede de apoio, assim, né? Então, a gente tenta sempre, desde o início ali, explicar direitinho como que funciona, como que vai funcionar esse tratamento, né? O quanto que é importante a própria aceitação e entender o caso para conseguir auxiliar a criança, né? A terapia, ela não é só aqui no espaço, né, terapêutico. A terapia também, ela continua em casa, na escola, em todo ambiente que a criança faz. Então, a gente passa orientações, né? E é muito importante também a questão da orientação parental para os pais, né? Onde ali o psicólogo vai conseguir dar esse suporte maior de como manejar a criança, né, e as próprias angústias dos pais também.
E para a gente fechar, o autista pode sim ter uma vida normal.
Exato, né? A gente é bem muito equívoco dos pais, assim, deixando que tem cura, né? A gente entende que não tem cura, mas, por exemplo, um paciente que chega a nível 3, né, a gente vai diminuindo o nível dele, né, até que consiga chegar num nível 1. Né, onde a criança ela vai conseguir fazer todas as atividades normais, né? Pode ser que tenha uma dificuldade ou outra, mais específica.
Assim como todas as pessoas têm, né?
Exato. Pode ser que tenha alguma dificuldade de participação social ou alguma dificuldade mais motora, né? Mas a gente vai trabalhando os objetivos ponto a ponto e cada vez que a criança cresce vão ter novos objetivos. Mas a ideia é que elas consigam, né, ter uma vida normal, né, para depois poderem estudar normalmente, sem nenhuma adaptação na escola, poder trabalhar futuramente, enfim, né, ter uma vida normal, assim, como a gente espera.